Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está com edital aberto para financiamento de agroindústrias que produzem queijo artesanal serrano. Através do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, no valor limite de até R$15 mil por beneficiário. Essa linha de crédito se destina à pessoa física, possui bônus adimplência de 80% sobre o valor financiado, com prazo de carência de até 3 anos e amortização em até 5 anos para o contrato. O objetivo deste financiamento é promover a melhoria da atividade produtiva, do manejo das instalações, da agroindústria e da estruturação das propriedades com microqueijarias de produção de queijo serrano. O queijo artesanal serrano é o primeiro queijo brasileiro a obter uma indicação geográfica na modalidade denominação de origem. A certificação é concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e engloba 16 municípios gaúchos e 18 catarinenses. Os interessados devem procurar a Emater do seu município para manifestarem o interesse. Este foi um recado da Emater. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na regional da Emater de Porto Alegre, os agricultores do litoral norte continuam com baixa oferta de bananas, uma vez que os bananais têm recomposto a parte aérea que foi bastante prejudicada durante o inverno. Com o aumento de folhas e diante da elevação da temperatura, a atenção passa a ser o manejo fitossanitário, principalmente das manchas foliares. A cotação das frutas tipo prata manteve-se em R$ 68,00 a caixa de 20 quilos. Contudo, a cotação para as frutas tipo caturra baixou para R$ 56,00 a caixa de 20 quilos e a expectativa é de nova queda para o próximo período. Essa situação se dá pela maior rapidez de produção deste tipo de banana, mas também aponta para a entrada de frutas de outras regiões de produção brasileira. Na região de Santa Rosa, há pouca produção de banana no momento devido à estiagem e ao posterior frio precoce. A cultura apresenta emissão de novos clones e cachos. Na regional de Caxias do Sul, os pomares de citros apresentam um aspecto geral muito bom, projetando uma boa expectativa de safra. No geral, os pomares estão livres de ataques de insetos e fitopatias e os frutos estão em desenvolvimento. As plantas de cobertura, geralmente o azevém, estão em final de ciclo, observando-se uma boa palhada para a proteção do solo. Os tratamentos fitossanitários preventivos estão sendo executados periodicamente, acompanhando o desenvolvimento das plantas. Remanescentes de quilombos estiveram reunidos em Montenegro no Centro de Treinamentos de Agricultores da Emater para a apresentação da pesquisa Comunidades Remanescentes dos Quilombos Certificadas do Rio Grande do Sul, Diagnóstico Social, Econômico e Produtivo. Este foi o primeiro evento de apresentação dos resultados e contemplou as comunidades localizadas nas regiões de Porto Alegre, Caxias do Sul e Lajeado. A pesquisa foi coordenada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e executada pela Emater em 32 comunidades nestas três regiões, sendo 22 localizadas no meio rural e outras 10 em área urbana. Nas três regiões foram ouvidas 3.148 famílias e 69% das comunidades estão há mais de 100 anos nas terras em que estão vivendo. Dentre as principais necessidades apontadas por elas estão a rede de distribuição de água e coleta pública de lixo. As comunidades ainda mantêm cultivos para a sobrevivência das famílias, assim como a criação de animais. A partir do diagnóstico, os quilombolas se reuniram em grupos para discutir as suas vivências, fortalezas e dificuldades, para então compilarem suas principais demandas para o próximo ano. Durante o evento, a repórter Raquel Aguiar conversou com a guardiã zeladora da comunidade quilombola Morada da Paz, Macuelê Yabacê.
Primeiro, teu nome completo e de onde tu és?
Agoia Mudibá. Eu peço a bênção, é a minha Yalaxé Yaxodá Biayala, e a Kekere Omoyotundjá, e a Eké de Karamidetá, Babalaô Babalaxé Melchior, Baogã Babaquini, a todas as divindades que orientam e sustentam o território de Mãe Preta, a todos aqui presentes, em especial a Imater, para que meu Axé de escuta e de fala seja de profunda gratidão e amorosidade. Axé, eu sou Macoilê, guardiã zeladora da comunidade quilombola Morada da Paz, guardiã e zeladora de todas as choupanas de Mãe Preta, guardiã da coragem, Axé.
Para ti, qual é a importância dessa devolução, desse trabalho todo que está sendo apresentado aqui hoje?
É bem importante assim, para nós, enquanto comunidade quilombola, e para nós, enquanto comunidade quilombola Morada da Paz, neste momento em que nós, enquanto povo de luta, né, essa devolução é para mostrar o quanto que a gente não está sendo mais uma vez sendo violados, invisibilizados, né? Que é aquela coisa, vai lá, pega as informações, vai lá, pesquisa e a gente não sabe de nada. Então é bem importante para esse modo da gente, né, do nosso direito de ser e de existir. E também de ter assim, né, e eu espero que daqui saia isso, políticas públicas, né, que a gente faça valer as políticas públicas para os povos quilombolas. Então, para nós é muito importante estar aqui, poder ouvir, porque às vezes a gente fala e é esquecido, né, e assim como todas as políticas públicas que são para os povos quilombolas, povos indígenas, o momento vale, o momento só está no papel. Então, é um momento importante e eu espero que a gente possa se fortalecer, porque é o momento de nós estarmos reunindo, podendo ver qual é as necessidades que cada quilombo tem e poder se hermanar nessa força de luta, de esperançar, do nosso direito de ser e de existir enquanto povo quilombola, povo negro. Gratidão, Axé.
E essa troca de experiência também é muito importante, né? Conversar com outros quilombos.
É, assim, acho que essa questão de escutar, de ouvir, né? Essa questão de tu escutar, essa questão de tu falar, né? Daquilo que tu... Às vezes tu não te sente só. E isso fortalece muito. A gente, esse processo do esperançar, isso fortalece, assim. Não, eu não tô sozinho nessa luta. Tem mais povos que estão vivendo isso e a gente pode estar junto, trocando, pensando redes de auxílio, de afeto, de luta mesmo. Então, é um momento importante para nós, sim. Gratidão.
Muito obrigada.
Iniciativa privada, produtores e criadores devem reforçar medidas de biosseguridade das granjas avícolas após a recente confirmação de casos de influenza aviária altamente patogênica em aves não comerciais na Colômbia e no Peru. O alerta foi feito pela Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural por meio de nota técnica. Caso sejam observados sinais respiratórios, nervosos, digestivos ou ainda mortalidade elevada de aves em curto espaço de tempo, sejam elas comerciais, de subsistência ou silvestres, O Serviço Veterinário Oficial do Estado deve ser notificado imediatamente. A notificação pode ser realizada diretamente às inspetorias de defesa agropecuária, por telefone, e-mail ou pessoalmente, ou ainda através do WhatsApp 51984452033. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e manter a sanidade do plantel é um desafio que depende do esforço conjunto.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana para todos vocês e até segunda-feira, neste mesmo horário.